os tumores ósseos, apesar de raros, acometem crianças, adolescentes, adultos também, têm alta taxa de mortalidade. Eles podem atingir qualquer osso do corpo, mas são mais comuns em determinadas regiões, né? Braços, pernas, coluna, bacia. Estamos num mês de conscientização da população sobre essa doença, a importância disso que vamos falar, do diagnóstico precoce, para que o tratamento seja mais rápido, efetivo, quem sabe, leve a cura, não é? O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura em comparação com o paciente que descobre o câncer tardiamente. Vamos falar de sintomas, vamos falar do que a medicina nuclear oferece hoje para acompanhar esse tipo de tumor. E vamos conversar com a doutora Veridiana Pires de Camargo. Ela é oncologista clínica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, especialista em sarcoma. Doutora Veridiana, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Um prazer estar aqui.
Nós é que agradecemos.
Contribuindo aí um pouquinho sobre o grupo, sobre o tema tão relevante.
Tão importante, sem dúvida. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Doutora Veridiana, é um câncer raro, mas ele tem uma alta taxa de mortalidade. Prevenção é muito difícil, a gente sabe, mas diagnóstico precoce, eu acho que esse é o caminho.
É exatamente isso que eu tenho falado nesse último mês, que a gente tem debatido bastante na mídia. O sarcoma ósseo, os sarcomas, na verdade, são um grupo de famílias. Eles podem ser acometer as partes ósseas ou as partes moles, né? Existem os sarcomas de músculo, gordura, e o que nós vamos conversar é sobre os sarcomas ósseos, que acometem uma faixa etária mais adolescente, adulto jovem, até 25 anos, mais ou menos. É claro que existem casos mais tardios. Uhum. Mas a gente não tem uma forma de prevenir, né? Infelizmente, mas tentar detectar o mais rápido possível é o melhor. É justamente na fase de estirão do adolescente que esses tumores se incidem mais.
Olha,
e é
só
difícil, às vezes, para os pais terem noção. Às vezes é uma dor que foi no futebol, mas é uma dor que não melhora. Aquela dor no joelho que não melhora já faz 2 semanas, o joelho começou a inchar, ninguém sabe o que é. Então, esse é um paciente que precisa rapidamente procurar uma ajuda, um ortopedista, para ter uma investigação.
Interessante saber desse detalhe, um inchaço, uma dor que não passa. Ossos quebradiços, toda hora você quebra a mesma região, isso pode ser indício?
Não, o sarcoma, quando ele acomete o osso, ele pode dar uma fratura, é mais fácil, né?
Sim.
Se tiver uma fratura, por exemplo, num paciente jovem, uma fratura de fêmur num paciente jovem, isso é um indício que possa haver um sarcoma ali, porque dificilmente um paciente nessa idade vai ter uma fratura espontânea, a não ser que fosse um trauma muito grave, entende?
Uhum, entendo. Que outros sinais, sintomas podem estar associados, pode ser indício desse tipo de câncer, doutora?
Aumento de partes moles, assim, então o inchaço no joelho é o principal, o inchaço no braço, a dificuldade de movimentação, então dores que não melhoram, inchaço, perda de movimentação, dificuldade de movimentação, então o paciente tem que procurar, porque isso não é muito comum no jovem. O jovem melhora de um trauma ali no futebol em poucos dias, né? Agora aquilo que começa a perpetuar, a não melhorar, ele tem que procurar um médico precocemente.
Claro, pode vir acompanhado, como em outros casos de câncer, perda de peso abrupta?
Não, o sarcoma é mais raro acontecer isso. No sarcoma de Ewing, só que mais nos casos avançados, pode ser acompanhado de febre muitas vezes e pode acontecer a perda de peso, mas é muito raro. Perda de peso realmente não é um sintoma que possa levar ao sarcoma, a não ser que ele tem acompanhado de muita dor. A dor leva à perda de peso do paciente. O paciente não come bem, mas não é um sintoma inicial, não.
Compreendo. Agora, doutora Veridiana, então, podem surgir esses sintomas. E aí, geralmente, a pessoa procura, se é perna, ortopedista, não é?
Exatamente.
Aí é o ortopedista que vai fazer esse diagnóstico, ou ele vai levantar uma suspeita que terá de ser confirmada por um oncologista?
O ortopedista vai levantar a suspeita. Se ele for um ortopedista oncológico, né, a gente tem alguns especialistas, inclusive meu pai é o chefe do departamento aí da USP, dessa parte. Então, se ele cair na mão de um ortopedista oncológico, melhor ainda. Mas muitas
Sem
vezes,
dúvida.
Só num raio-x, a gente tem a suspeita do câncer ósseo e aí, normalmente, o ortopedista não especialista encaminha para o ortopedista especialista esse caso.
Um simples raio-x pode identificar um câncer?
Pode, pode. Que o raio-x é o início da investigação. Então, num raio-x a gente já consegue ter a suspeita, um raio-x em boas mãos, né? Claro, às vezes no pronto-socorro acontece de a rapidez do diagnóstico, aquela dinâmica do pronto-socorro, às vezes passa batido muitas vezes um caso de sarcoma ósseo. Mas muitas vezes o raio-x é o início de uma investigação que vai ter que levar uma ressonância e outros exames, né? A cintilografia óssea, que vai mapear os ossos do corpo.
Eu ia perguntar sobre a cintilografia óssea. Ela é usada nesses casos, então?
É, a partir do diagnóstico feito, então assim, a gente faz o raio-x, existe uma suspeita, então o fêmur está com aquele acometimento que é perto do joelho, faz-se uma ressonância. E aí nós vamos avaliar a extensão da doença. Existem outros ossos acometidos ou se o pulmão pode estar acometido, que é o lugar mais comum. Então, a cintilografia óssea mapeia o osso do corpo todo e pode ver se o sarcoma deu metástase para outros ossos ou, às vezes, até para o mesmo osso. Nesse caso, é um prognóstico pior, né? Uma doença mais avançada. E a gente faz a tomografia da região do pulmão também para avaliar essa parte também.
O que a gente está falando é da medicina nuclear, né, professora?
Exatamente.
Medicina nuclear,
então, a gente tem a cintilografia óssea, tem o PET-CT. Né? O PET é um outro exame que vai...
O que é o PET-CT?
O PET-CT é um outro exame, então, o contraste do PET é baseado em glicose, então a célula tumoral, como ela cresce muito rápido, ela capta esse contraste e ela aparece mais reluzente no exame, então brilha mais. Então o PET vai olhar o corpo inteiro mesmo, vai ver se tem gânglios acometidos, vai ver se tem outros ossos, mas em sarcoma ósseo a cintilografia é mais usada. O PET é usado mais nos sarcomas de Ewing, outros tipos de sarcoma, o osteosarcoma, por exemplo, a gente não usa basicamente o PET para fazer diagnóstico, não.
Agora, por que ele é considerado um câncer, né, perigoso? Porque, em geral, ele leva metástase ou porque ele demora para ser descoberto?
Mas ele evolui rapidamente. Então, os sintomas, muitas vezes, quando você vai perguntar para o paciente, é em torno de 6 meses, mais ou menos. Começou há 6 meses, há 8 meses. E esse tumor pode ficar com um tamanho maior que 10 centímetros em menos de 6 meses.
Perigoso, né? Perigoso, sem dúvida. Bom, aí o paciente tem que encarar a realidade do tratamento. O que que hoje a medicina dispõe para tratar desses casos, doutora?
Já há 30 anos o tratamento basicamente é o mesmo. Então, descobriu-se na década de 70 que aqueles pacientes que fizeram quimioterapia primeiro foram operados 4 meses depois e depois continuaram a quimioterapia ao longo de um ano. Então, o tratamento é ao longo de um ano, baseado em quimioterapia, cirurgia no meio, né? Às vezes precisa colocar prótese, em alguns casos tem que amputar e posteriormente mais quimioterapia. Então, esses pacientes sobreviveram mais do que aqueles que só fizeram cirurgia. Então, hoje, basicamente, a quimioterapia é muito importante. Ela diminui a dor do paciente logo no início. O paciente muitas vezes volta a andar, mexer o membro, que estava muito inchado. E aí o ortopedista oncológico vai operar e posteriormente continuar a quimioterapia.
A resposta é rápida? Quando se entra com a quimio?
Exatamente. Rapidamente os pacientes melhoram muito em termos de sintoma, param de usar remédios fortes para dor.
Bom, aí vem uma recuperação que exige, imagino, mais de um profissional, quer dizer, entra também fisioterapia, doutora?
Muito.
A
fisioterapia é fundamental, né? Principalmente naqueles pacientes para recuperação, então para ganho de musculatura, porque é um paciente muitas vezes que para de andar, para de esticar a perna, então é um paciente que perde muito músculo, então eles têm que ter uma fisioterapia importante depois para recuperação. Os amputados, eles têm que fazer a protetização, então condicionar o coto, colocar a prótese. Então, tudo isso é um processo na vida deles, é uma mudança drástica na vida do paciente, né?
Mas pode sobreviver, né? É isso que a gente está dizendo, né? Com tudo isso.
Eu tenho pacientes olímpicos, inclusive, paralímpicos.
Foi ótimo falar sobre isso. Conta um pouco essa história pra gente, quer dizer, vai muito além.
É muito interessante, é uma paciente com condrosarcoma, então, de coluna. E é uma paciente que fazia triatlon antes de ser amputada do membro superior direito. E agora ela participou de uma Paralimpíada já. Triatlon. Então a bicicleta tem o guidão no meio, ela faz natação e depois ela corre. Muito interessante, uma paciente muito guerreira mesmo.
Guerreira mesmo, dedicada, a medicina colocou à disposição o tratamento.
Muito atleta, e entre uma cirurgia e outra, volta a treinar, então muito interessante. É um tumor ósseo também, é o condrosarcoma.
Uhum. Muito bem, olha, a gente deu um painel geral dessa situação, do que hoje é feito. Há muito tempo que se faz, mas com, né, prognóstico, tem que ser encontrado o mais rápido possível, na Exatamente. Dor, na dúvida, no inchaço, tem que procurar o especialista, porque quanto antes começar esse tratamento, melhor para esse paciente. Jovens recuperam mais que adultos, tem essa relação ou depende caso a caso?
Acredito que sim, viu, Roxane? Os jovens realmente têm menos comorbidade, né? Não tem outras doenças associadas. E esse é um tumor que acomete mais jovens, mas, por exemplo, o condrosarcoma acomete uma faixa etária acima de 40 anos, muitas vezes. Então, são pacientes mais velhos, às vezes tem uma recuperação um pouco mais lenta. Mas é possível, se o paciente tiver poucas comorbidades associadas, como diabetes, pressão, às vezes é mais difícil do paciente recuperar, aguentar colocar uma prótese. Mas a fisioterapia está aí para isso, né? E a gente tem ido cada vez melhor em relação a isso.
E no caso do ICS, Centro de Excelência, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, oferece tudo isso que a gente está aqui contando para o nosso ouvinte.
Sim, com certeza.
Uhum. Doutora Veridiana Pires de Camargo, oncologista clínica do ICS, especialista em sarcoma, muito obrigado pelos esclarecimentos
obrigado,
que a senhora prestou.
Dia. E obrigado pela oportunidade.
Até de uma próxima, obrigada.
Até logo.